Eu falo pra você da Clínica Alfaman, amigão. Tá bem desanimado aí na hora H? Não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alfaman é especialista no assunto e tem mais de 10 anos no mercado. Então, não sofra em silêncio, hein? Sucesso na cama é com a Clínica Alfaman. O telefone é o 2526-7676. 2526-7676. Agende a sua consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. O Galo, que no primeiro turno, fechamento foi o jogo contra o Bahia, somou 25 pontos. E tem, em relação aos anos anteriores, 2025, 2024, quando o clube disputou para fugir do rebaixamento, 3 pontos a menos. É verdade que o Galo teve retornos muito ruins e é um desafio agora para não sofrer no segundo semestre neste campeonato brasileiro. Sábado, delegação viaja rumo à capital paulista para pegar o Palmeiras. O jogo é domingo, 7:30. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. Muito obrigada, viu, pelas informações. São 6:26. Vamos falar também de Copa Sul-Americana, playoffs, hein? Vamos descobrir já na semana que vem os classificados para as oitavas de final. E ontem o Galo ficou de olho no duelo entre Sporting Cristal e Bragantino. As equipes empataram por 0-0 o jogo de ida que foi disputado lá em Lima. Na semana que vem, em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques, os times voltam a se encontrar, então 0-0, tudo aberto para o segundo jogo. O vencedor desse confronto irá enfrentar o Atlético nas oitavas de final da Sul-Americana. Ontem nós também tivemos o Vasco jogando fora de casa contra o Independiente Medellín, jogou lá na Colômbia, Vasco empatou 2-2, também deixa tudo em aberto para o jogo da volta na semana que vem. E hoje nós teremos o Grêmio, joga às 19h fora de casa contra o Bolívar. Desafio difícil para o Grêmio, vai precisar jogar na altitude de La Paz. Então hoje 19h, Bolívar e Grêmio, playoffs de Copa Sul-Americana. 6:27, deixa eu mandar abraço pra galera que participa comigo aqui também no YouTube. Um abraço pra Nayara Araújo, pro José Gonzaga Batista, para o Flávio Campos, também o Valério Magno na nossa audiência. Deixa eu ver aqui também um abraço pro Fernando Gonçalves, o Márcio Melo também participando, o Júnior Alves. Deixa eu ver aqui quem mais está mandando o recado. Um abraço para o Flávio Campos. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. 6:28, vamos falar também de vôlei aqui no nosso tiro de meta. Liga das Nações Feminina, fase final, que está sendo disputada em Macau, na China. Ontem a nossa seleção brasileira venceu o Japão por 3-1, jogo único das quartas de final. E com isso, a seleção brasileira está classificada para a semifinal. Agora vai enfrentar a Itália, que venceu ontem a Holanda por 3-0. Um duelo pesadíssimo, viu? A nossa seleção brasileira que vai em busca do título inédito da Liga das Nações de Vôlei. E em 2025, no ano passado, nossa seleção chegou à final e perdeu o título justamente para as italianas. Aí agora é um climinha de revanche. Já na primeira fase em Brasília, os times se enfrentaram com vitória do Brasil. Brasil e Itália vão jogar no próximo sábado, o horário ainda a definir. A outra semifinal será entre o vencedor de Turquia e Canadá contra China ou Estados Unidos. 6:29, assim a gente encerra o tiro de meta de hoje. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Fique agora com o Jornal da Itatiaia, com Júnior Moreira e Fernanda Viegas. Eu volto amanhã. O meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo.
Notas fiscais de 500 mil emitidas por escritório de Flávio Bolsonaro entram no foco do caso Master.
Senador rebate suspeitas sobre honorários pagos por empresas citadas em investigação.
O governo vai usar recursos de primeiro plano não executados para financiar nova medida contra o tarifaço.
Justiça julga hoje recurso que pode afetar candidatura de Alexandre Calil.
Cleitinho deve anunciar até o fim de semana se entra na corrida pelo governo de Minas.
Sai hoje relatório sobre queda de avião que deixou mais de 60 mortos em São Paulo.
Quase 4 mil veículos são alvo de furtos e arrombamentos em Minas.
Belo Horizonte pode proibir venda de fogos de artifício com multa de até 70 mil.
Furto de hidrômetro paralisa restaurante e causa prejuízo de 20 mil.
Briga por descarte de fezes de cães termina em agressão entre vizinhas na Grande BH.
Moradores denunciam excesso de barulho de carros e bares da capital.
Deputados dos Estados Unidos aprovam pacote bilionário para a guerra contra o Irã.
Incêndios se agravam na Europa e deixam mais de 10 mil pessoas fora de casa na França.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Fernanda Viegas.
Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia para você, ouvinte Itatiaia. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2026, na Itatiaia, a temperatura é de 14 graus.
Dólar é vendido a R$5,06. O euro comercializado a R$5,78. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
BR-040 apresenta mais de 7 quilômetros de congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte devido ao fluxo intenso de veículos. A lentidão começa na altura do trevo de Ribeirão das Neves, na Grande BH, e segue até a altura do posto Bonanza, em Contagem. Para quem segue no sentido Sete Lagoas, a 040 apresenta boas condições. Na capital, ponto de alerta no anel rodoviário, trânsito congestionado para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, no trecho entre o trevo do Betânia e o Olhos d'Água. A BH Trans ainda não confirma ocorrências, mas é ponto de alerta. Para quem segue no sentido Vitória, até o momento o anel rodoviário apresenta trânsito livre. Destaque também da Avenida Cristiano Machado, tem obras no sentido centro, na chegada à Avenida Sebastião de Brito, altura do bairro Dona Clara, causa congestionamento desde a altura da Avenida Valdomiro Lobo. Quem ainda sai do vetor norte, encontra trânsito melhor pelas avenidas Pedro I e Antônio Carlos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro, com baixa umidade do ar no período da tarde. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar, em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves. 6:33, mulher é agredida com socos e spray de pimenta por uma vizinha na Grande BH. A Polícia Civil investiga o caso, que foi motivado por uma discussão sobre a forma de descarte dos dejetos dos cachorros de uma das vítimas.
Uma briga por conta do descarte das fezes de cachorros terminou em agressões entre duas vizinhas em Sabará, na Grande BH. A vítima, a estudante de veterinária Vitória de Souza da Silveira, registrou um boletim de ocorrência após o episódio e relatou que foi surpreendida pela rival, uma policial penal, enquanto passeava com os animais. A vítima foi atacada com spray de pimenta e agredida com puxões de cabelo e socos. Vitória conta agora detalhes da sessão de violência.
Eu sempre passei com as minhas cachorras 3 vezes ao dia, que é de manhã, de tarde e de noite, nos mesmos horários, nos mesmos trajetos. Como de costume, elas sempre andam sem guia, já acostumadas a ir sempre no mesmo trajeto, como eu disse. Elas estavam passeando, foram na frente, eu fui atrás. Nisso, quando eu passei perto da casa da agressora, antes disso eu escutei a mãe dela do outro lado da rua, juntamente com a vizinha, dando sinal, falando o nome da agressora. Nisso que ela tava falando o nome da agressora, a agressora sai de dentro da casa imediatamente, joga em mim as fezes que tava na lixeira. Nisso que ela joga as fezes que está na lixeira, eu volto e jogo na direção do lixo, porque estava no lixo, ela amarrou simplesmente para jogar em mim. Nisso que ela faz isso, imediatamente ela joga spray de pimenta no meu rosto e eu já fico inconsciente, não consigo enxergar e sou golpeada com vários socos no rosto, principalmente. Lembro muito na região da face, porque eu senti muita dor depois, puxão de cabelo e logo depois me empurra em direção à minha casa. Minhas cachorras ficam soltas na rua porque elas ficaram sem guias. Eu consigo ir em direção à minha casa, mesmo com o nariz sangrando, e com muita dor no olho, porque o spray de pimenta é muito irritante e dificulta a respiração, mas eu consegui voltar para casa. Tive os primeiros socorros de uma enfermeira, que é minha vizinha, e do marido dela, que voltou para pegar minhas cachorras.
A Polícia Civil informou que os fatos estão sob investigação na primeira delegacia de Polícia Civil em Sabará. O caso é tratado como lesão corporal. Repórter Alice Brito.
Agora, 6:35, poluição sonora incomoda moradores de Belo Horizonte que reclamam de perturbações constantes causadas pelo tráfego de veículos e pelo som alto dos bares. Em resposta, a prefeitura intensifica o trabalho de fiscalização e fica de olho nas denúncias da população.
Alguns pontos de Belo Horizonte são conhecidos pelas reclamações constantes de poluição sonora, muitas vezes por causa da concentração de bares. O trecho da Avenida Amazonas, na região dos Coqueiros, entre as ruas da Bahia e Espírito Santo, no hipercentro de BH, é um desses pontos. Além de incomodar quem mora ou trabalha na região, em situações extremas, o barulho pode levar alguns a até deixarem a capital.
Meu nome é Thalita Cristina Prestes da Faria de Andrade, tenho 19 anos e trabalho como recepcionista.
O que você nota de barulho, de muita poluição sonora aqui nessa parte do centro?
Ai, é muita poluição, é muita barulhada, é som, é carro de ônibus, quando dá horário de pico, você não sabe o que você escuta, se é o som, se é os carros buzinando, principalmente quando eu tô no meu trabalho e eu quero abrir a janela pra tomar um ar, pra ver um sol, não pode, porque se eu abrir a janela, e acabou.
Stephanie Célia Gomes dos Santos, 30 anos, recepcionista.
O que você acha dos ruídos, assim, aqui no centro, aqui na Amazonas? Você percebe ou já acostumou?
Não, eu percebo, que é muito barulheira, tem hora que a gente quer abrir janela, não pode, porque o barulho incomoda.
Christian Rezende Freitas, tenho 47 anos, sou geógrafo. 2018 que eu já não moro mais em Belo Horizonte.
E por que você decidiu sair? Tem a ver com isso de muita agitação, barulho?
Se a gente gosta de mais silêncio, você é toda hora invadido por festas, por bagunça, por gritaria.
E você notava muito essa questão de poluição sonora também?
Eu tenho mais tolerância, mas minha esposa, ela tinha problema de dormir, ela tinha insônia, então ela tinha que se fechar completamente no quarto.
O diretor de fiscalização da região Centro-Sul da Prefeitura de Belo Horizonte, Leonardo de Freitas, explica o que tem sido feito para amenizar esse problema.
Aqui em Belo Horizonte, a gente tem algumas particularidades e algumas regiões que concentra um grande número de bares e que se torna um grande problema para a fiscalização na medida em que eles estão muito próximos uns dos outros e acaba acontecendo uma concorrência sonora entre os estabelecimentos. Para esse tipo de situação, dificilmente a gente consegue resultados simplesmente com ações fiscais, pura e simplesmente. A gente convida os reclamantes para uma conversa e nesse momento ele tem a oportunidade de apontar algumas situações que não é de conhecimento da fiscalização, faz uma abordagem em todos os estabelecimentos, com todas as regras previstas na legislação, para que ele tenha conhecimento e diz para ele, olha, a partir de agora nós vamos intensificar as ações nessa região. Já numa segunda etapa, a gente convida os proprietários dos bares. Nos 30 dias antes da operação, a gente teve 40 reclamações de poluição sonora e após o período do início das nossas ações, a gente teve somente uma reclamação, que significa o quê? 97,5% de redução de reclamação.
E quem estiver passando por algum problema desse tipo, estiver incomodado com alguma região, alguma rua, pode e deve acionar a prefeitura, né? Como que essa pessoa pode fazer isso?
É muito importante que o cidadão procure abrir a solicitação quando estiver ocorrendo o problema. Abra a solicitação quando estiver ocorrendo o problema para que o fiscal vá ao local, faça a medição e faça a constatação. Ele pode usar o aplicativo BH Sim, ele pode usar o portal da prefeitura ou mesmo o telefone 156.
Repórter Giovana Meirelles.
6:39, a seguir, projeto de lei quer proibir a venda de fogos de artifícios na capital.
E multa pode chegar a R$70 mil.
E ainda nesta edição você confere, Cleitinho deve anunciar até o fim de semana se entra na corrida pelo governo de Minas.
Na Faculdade Santa Casa a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar.
Tem uma coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem. Trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais. As obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da Prefeitura que não para. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Agora, 6 horas e 41 minutos, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte em primeiro turno quer intensificar as restrições ao uso e venda de fogos de artifício na capital.
A proposta busca incluir a proibição da comercialização desses produtos e aumentar o valor das multas, sob a justificativa de que a medida também representa uma forma de proteção aos animais, aos idosos e às pessoas com transtorno do espectro autista. O texto propõe alterações diretas à legislação atual, que já existe aqui na capital, mas não proíbe a venda desses materiais. Quem conta um pouco mais sobre isso é o autor do projeto, vereador Osvaldo Lopes, do Podemos.
A diferença do nosso projeto de lei e a lei que já, né, está vigorando é o seguinte: a lei, ela proíbe somente a soltura dos fogos de artifício com barulho. O nosso projeto de lei, ele quer que seja proibido também o comércio desses foguetes de barulho, porque como não temos fiscalização, né, suficiente para penalizar quem solta fogos de artifício com barulho, vimos que a única solução é proibir o comércio desses foguetes, né, de estampido, porque isso atrapalha, né, a vida dos animais, as pessoas com transtorno de espectro autismo, idosos, enfermos, bebês recém-nascidos, e a ideia é essa. Então a gente ia cortar o mal pela raiz.
O projeto estabelece que quem descumprir a lei poderá pagar uma multa que pode variar entre R$350 a R$70 mil. Esse valor pode ainda dobrar no caso de reincidência. A proposta ainda determina que os órgãos municipais sejam responsáveis por fiscalizar o cumprimento da norma. O texto segue tramitando nas comissões internas da casa e, para ser aprovado, precisa do voto favorável da maioria dos parlamentares em 2 turnos de votação no plenário. Repórter Luísa Marques.
6h43. No próximo bloco, Minas Gerais registra quase 4 mil arrombamentos de veículos em 5 meses.
E sai hoje relatório sobre queda de avião que deixou mais de 60 mortos em São Paulo.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Agora 6h44.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Uma preocupação diária dos motoristas, anel rodoviário. Como é que tá o trânsito por lá, Isabela? Bom dia.
Oi, Viegas, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Anel rodoviário que começa com uma manhã de trânsito muito movimentado para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, no trecho entre o Trevo do Betânia e o Olhos d'Água, na região oeste de Belo Horizonte. O drone da Itatiaia sobrevoou todo o trecho e não há ocorrências, somente o fluxo intenso de veículos. Ainda assim, o motorista que quiser pode desviar, buscar as vias internas da região Centro-Sul, Raja Gabalha ou Nossa Senhora do Carmo, em seguida a rodovia 356, que dá acesso à BR-060. 0040 em direção ao Rio de Janeiro. Falando de outro ponto agora da região metropolitana, trânsito bem movimentado também na BR-040, mais uma vez por conta do excesso de veículos, neste caso mais de 7 quilômetros de fila no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Poço Bonanza em Contagem na região metropolitana. A BR-381, para quem transita entre Vitória e Belo Horizonte, também com movimentação intensa nas proximidades do Trevo de Santa Luzia. Outro ponto que o que causa congestionamento é o estreitamento de pista. O motorista não precisa buscar outros caminhos, aumentaria o tempo de viagem. De volta aqui à capital, tem destaque também da Avenida Amazonas. Uma ocorrência bloqueia parcialmente a pista em direção ao centro de Belo Horizonte, logo após o viaduto do anel rodoviário, passagem pelo bairro Jardinópolis, ainda sem mais detalhes, mas já causa um pequeno ponto de congestionamento. A Via Expressa e Tereza Cristina são rotas para quem sai de Betim ou Contagem em direção ao centro da capital. Volto com você, Júnior.
Obrigado, Isabela. Agora 6:46. Mais um trecho da Avenida Cristiano Machado é paralisado a partir de hoje para obras da Gasmig.
Começou na madrugada desta quinta-feira e deve seguir pelas próximas duas semanas a interdição da Avenida Cristiano Machado no sentido centro de BH devido a obras da Gasmig que fazem parte da construção da trincheira no cruzamento com a Avenida Vilarinho, ali perto do Shopping Estação. As intervenções vão acontecer, segundo a Prefeitura, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da noite às 4 da manhã, entre a MG10, linha verde, e a Avenida Vilarinho, por cerca de 15 dias. Aos sábados e domingos não haverá interdições. Durante as obras, motoristas que seguem em direção ao centro de Belo Horizonte devem utilizar rotas alternativas, como a Avenida Pedro I. Agentes da BH Trans, Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar vão monitorar o trânsito, orientar os condutores e realizar os ajustes necessários para garantir a segurança e a fluidez no trecho. Repórter Gustavo Cícero.
Agora às 6:47. Quase 4 mil veículos foram arrombados e furtados só neste ano em Minas Gerais. Nas ruas da capital, moradores relatam prejuízos frequentes que vão desde o furto de peças até o drama de quem teve o carro levado mais de uma vez.
De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, nos 5 primeiros meses deste ano, quase 4 mil veículos passaram por arrombamentos e furtos. Embora, conforme a pasta, o número tenha apresentado quedas frequentes, especialistas afirmam que esse montante pode ser maior devido à falta de comunicação do crime. Por causa da burocracia, muita gente deixa de registrar ali o boletim de ocorrência. Especialistas afirmam que a subnotificação pode chegar aos 60%, conforme estudos. Nossa equipe percorreu as ruas de Belo Horizonte e conversou com os motoristas sobre os crimes envolvendo arrombamentos de veículos.
Marco Aurélio Rezende Rodrigues, 45 anos, vendedor.
Marco Aurélio, conta pra gente, conhece alguém já que teve algum pertence furtado, algum roubo de carro?
Sim, na porta lá de casa, um colega meu foi lá visitar, tomar cerveja, né? Na hora que saiu lá pra rua lá, o carro dele tava arrombado. Ele viu por causa do alarme, né? Acho que os caras já têm a mania de desativar lá no perto do capô ali. Aí ele viu que na hora que ele acionou, o carro só piscou. Aí na hora que foi ver o step já tinha roubado, porque esse step fino, né? Fez a limpa. Tem que ficar esperto mesmo, não deixar nada dentro do carro, parar se possível onde dá pra você ver, mas nem sempre é assim, né?
Tô em casa, Amadeu. 50 anos, frentista.
Antônio Carlos, conta pra gente, já foi roubado, furtado algum veículo aqui em Belo Horizonte, algum pertence?
Já fui roubado, levaram meu carro. Era um Gol Bola e um Uno, né?
Já teve dois veículos furtados?
Furtados. O Gol eles me abordaram, né? Aí levaram ele. E o Uno não, eles pegaram na madrugada.
Dentro da garagem?
Não, na rua de minha casa. Ah, não tem como fazer, né? Só pegar com dois e correr atrás, né?
E nesses dois casos tinha seguro?
Nenhum dos dois, carro velho, né?
O especialista em segurança pública e professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, afirma que os números de arrombamento de veículos continuam elevados.
Bom, esse tipo de crime é um crime que envolve muita oportunidade para o criminoso. Ele tem sempre um alvo já definido, um tipo de veículo, um tipo de equipamento que vai estar no veículo, seja o estepe, seja alguma coisa que está abandonada dentro do carro, uma bolsa, um celular. Mas principalmente é um crime que depende muito da receptação. Quem sai para fazer esse tipo de crime, de furto, ele não o faz aleatoriamente, né? Esse tipo de ladrão já tem quem recebe a encomenda. Caiu efetivamente a incidência desse crime, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos últimos anos, mas continua em patamares muito altos, né? Um crime que incomoda, que afeta o nosso dia a dia, né? A vítima, efetivamente, fica muito incomodada, aumenta a sensação de insegurança. Assim como o furto de celular. É outro tipo de criminalidade, de crime patrimonial, que está aí no nosso dia a dia, vitimizando as pessoas nas ruas. Então, o crime continua sendo um grande problema na sociedade brasileira, continua sendo um fenômeno que nos incomoda muito, que a gente ainda não vê soluções mais concretas, né, na nossa realidade.
Repórter Cleve Ribeiro.
Agora faltam 10 para 7. A seguir, furto de relógio de água causa prejuízo de 20 mil em restaurante de Belo Horizonte.
E ainda hoje, justiça julga recurso que pode afetar candidatura de Alexandre Calil.
Atenção, quem gosta de comer bem e economizar, conheça o Duo Gourmet, o app que te dá 2 pratos pelo preço de 1 nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
Atenção BH e região. A Carbel Coreia traz uma oportunidade imperdível para você trocar de carro. Hyundai Creta 2627 com versões a partir de R$ 131.990. Venha logo para a Carbel Coreia e consulte condições antes que acabe. São poucas unidades disponíveis. Carbel Coreia, a sua Hyundai em BH. Ninguém faz melhor. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Faltam 8 minutos para 7. Polícia Civil avalia o sistema de alerta por SMS para casos de desaparecimento, aprovado pela Câmara Municipal de BH. A iniciativa busca reverter um cenário crítico. Só neste ano, o estado já soma mais de 5 mil denúncias, enquanto a taxa de localização de pessoas desaparecidas só cai.
Dados da Polícia Civil mostram que entre 1º de janeiro e 13 de julho deste ano, foram registradas 5.173 comunicações de desaparecimento, constatando uma alta de cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a taxa de localização caiu de 75% para 67%. Os adolescentes de 12 a 17 anos representam o maior grupo entre os desaparecidos, seguidos por adultos de 31 a 40 anos de idade. O delegado Matheus Cobucci, chefe da divisão de referência da pessoa desaparecida, traz mais informações sobre os dados apresentados.
A questão do desaparecimento, ele envolve situações complexas. Quando a gente analisa a tendência de desaparecimentos, nós pegamos ali que boa parte, cerca de 65% dos casos de desaparecimentos, eles são do sexo masculino. E se pegar o número de desaparecidos, 1 a cada 4 são de adolescentes. A gente tem um público que, em decorrência da vulnerabilidade, da própria idade, isso pode explicar o motivo desse número alto. Temos também que ressaltar que não existe prazo de 24 horas para o registro do boletim de ocorrência. Então, logo a família constate que aquela pessoa saiu da sua rotina habitual, é importante que seja registrado o desaparecimento, pois assim as chances, né, de localização dessa pessoa aumentam.
A Câmara Municipal aprovou o programa Sentinela, né, que prevê o envio de alertas por SMS para casos de desaparecimento. Na avaliação da Polícia Civil, esse tipo de ferramenta pode aumentar a rapidez nas localizações, né? Como que vai funcionar na prática?
Aqui no Brasil, a gente já tem uma ferramenta que é muito parecida, que é o sistema de alerta Amber, que é produzido pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Meta, né? Que ela acaba disseminando mensagens de adolescentes e crianças desaparecidas nas plataformas de Instagram, de Facebook. Então, assim, é uma ferramenta importante, também uma iniciativa importante, eu entendo, mas também tem que se adaptar à realidade brasileira. Isso porque grande parte dos desaparecimentos, né? A gente tem ali cerca de 95%, são desaparecimentos voluntários. E a questão do desaparecimento, ela não é por si só um evento considerado criminoso. Então, a pessoa, ela tem, sim, o arbítrio de querer cortar contato, né, com algum familiar ou com algum umas pessoas próximas.
A gente falou aqui sobre esse dado que a taxa de localização caiu, mas para que esse número seja ajustado corretamente é preciso que a pessoa, assim que ela for encontrada, o familiar venha e registre isso, explica para a gente como que funciona.
Sim, assim como orientamos que tão logo a pessoa saia da rotina, seja registrado o desaparecimento, né, através de um boletim de ocorrência, importante também que assim que essa pessoa, esse desaparecido, retorne ou tenha seu paradeiro identificado, que o solicitante ou o próprio desaparecido realize, né, a lavratura do boletim de ocorrência também da natureza de pessoa localizada. Isso ajuda, né, que os dados estatísticos se aproximem da realidade e também evita ali trabalho tanto das autoridades quanto da população em geral.
Repórter Laura Gorino.
Agora, 6h55. Furto de hidrômetro deixa restaurante em Belo Horizonte sem água e causa prejuízo de R$20 mil.
A polícia está à procura de um homem que furtou o relógio de água de um estabelecimento comercial que fica no bairro Califórnia, em BH. Sem abastecimento durante 2 dias, o restaurante enfrentou dificuldades para se manter aberto. Isso porque, enquanto o novo relógio era colocado no comércio, a dona do restaurante, Beatriz do Carmo, precisou usar água mineral para preparar os alimentos, acumulando um prejuízo de mais de R$20 mil.
E essa semana, comecei com o transtorno de um furto de um hidrômetro. Olhamos as câmeras e vimos um cidadão que furtou, né? A câmera pegou esse cidadão furtando o nosso hidrômetro. Imediatamente já liguei para a Copasa e para a PM, fazendo uma ocorrência do BO, e ficamos sem água, porque quebrou o suporte, o cavalete. E sem água, cadê a comida, né? Fomos fazer comida com água mineral, gastando mais de 20 ou 22, mais ou menos em torno, de água mineral. Porque eu atendo em torno de 600 a 800 pratos por noite, né, do tropeiro, fora o horário de almoço. Então fica aqui registrado sobre o transtorno que um hidrômetro fez no meu comércio, dando quase um prejuízo de torno de 15 a 20 mil reais.
Repórter Alice Brito.
Agora, 6h57, vai ser enterrado hoje o corpo da mulher morta pelo namorado no bairro Camargos, na região oeste de Belo Horizonte. Stephanie Ribeiro Firmino Silva, de 35 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava nessa segunda-feira.
O namorado dela, André Júnior Silva de Carvalho, de 24 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante nessa terça-feira. Testemunhas relataram que o homem havia saído do local com malas após ter passado de 3 a 5 dias no imóvel. Além disso, vizinhos informaram que Stephanie morava sozinha e não era vista desde a última quarta-feira. O corpo dela foi encontrado debaixo de cobertas e estava em avançado estado de decomposição.
Nesta quinta-feira acontece a audiência de custódia do acusado, que deve decidir se a prisão em flagrante será convertida em preventiva.
Agora, 6h58. O frio severo que atingiu Minas Gerais nos últimos dias está perdendo força. A previsão indica uma elevação gradual das temperaturas, com máximas podendo chegar aos 28 graus até sábado.
Embora ainda haja manhãs frias, características do inverno, a grande amplitude térmica vai ser bem presente. Em detalhe, é a meteorologista do INMET, Anete Fernandes.
Lembrando que esse friozinho pela manhã durante os meses de inverno, principalmente no início da estação, julho, a início de agosto, é normal a gente ter esse frio pela manhã, não tão acentuado quanto da semana passada, mas uma característica é a grande amplitude térmica diurna, ou seja, uma grande diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima do dia. Quinta-feira, uma frente fria vai estar avançando em direção a Minas Gerais. Ela já vai provocar chuva em São Paulo na quinta-feira e ela sai oceânica. Não vai trazer chuva para a gente, ela vai pelo oceano, mas deve disparar instabilidades aí, principalmente no sul de Minas e Zona da Mata. Aqui na capital, ela tende a aumentar a nebulosidade na sexta-feira.
A expectativa para o próximo mês é a chegada de mais calor, ainda mais com a presença do fenômeno El Niño.
A expectativa de agosto é aquecer muito mais. Lembrando que o nosso inverno ele é caracterizado por períodos quentes, intercalados por períodos frios, mas nós temos o El Niño, que foi se configurando, chegou na área que atua a gente no final de junho, e entre ele chegar e a gente começar a sentir os efeitos, tem um atraso. E esse atraso vai de 1 a 2 meses. Então, a partir de agosto, que já é um mês que as temperaturas se elevam naturalmente, a gente vai ter ainda potencializado com efeitos de El Niño. Então, a nossa expectativa, isso não é previsão, é o que normalmente acontece em anos de El Niño, é que as temperaturas sejam bem acima da média e que a gente possa ter até onda de calor na primavera.
Ouvimos a meteorologista do IMET, Anete Fernandes.
Atenção, emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Flávio Bolsonaro nega irregularidades após emissão de nota de R$500 mil à empresa ligada ao Banco Master.
Governo garante que novo plano contra tarifaço não vai impactar as contas públicas.
Duelos Itatiaia, especialistas defendem corte de custos para fortalecer setor produtivo.
Sai hoje relatório final sobre queda de avião que deixou mais de 60 mortos em São Paulo.
Espera por benefícios do INSS atinge menor nível em quase 2 anos.
Câmara dos Estados Unidos aprova pacote bilionário para a guerra contra o Irã.
Incêndios se agravam na Europa e deixam mais de 10 mil pessoas fora de casa na França.
No futebol, Cruzeiro avança no Brasileirão após vencer Internacional fora de casa.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Sete horas e 2 minutos, Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 23 de julho de 2026. Apresentação Fernanda Viegas e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube com imagens, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. O primeiro deles, trânsito.
Estradas que dão acesso a Belo Horizonte apresentam congestionamento na BR-381, a lentidão nos dois sentidos na chegada ao Trevo de Santa Luzia, devido ao estreitamento de pista. Na BR-040, pelo menos 7 quilômetros de congestionamento por conta do fluxo intenso de veículos entre o bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e o bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria se desloca sobre São Paulo, deixando Minas Gerais sob condição pré-frontal. Portanto, a tendência é de elevação das temperaturas, principalmente as máximas em todo o estado. Índices críticos de umidade devem ser registrados em quase todas as regiões mineiras, exceto na faixa leste. No Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, depois de uma tarde com temperaturas bem elevadas e índices críticos de umidade, há possibilidade de chuva isolada à noite. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. BH terá uma quinta-feira de céu claro, com baixa umidade do ar no período da tarde. A temperatura máxima aqui na capital deve marcar 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 25%. Repórter Aline Neves. 7-4. O senador Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade na prestação de serviços como advogado a empresas citadas em reportagens sobre o caso Master.
A manifestação ocorre após reportagem do portal Metrópolis informar que o escritório de advocacia de Flávio emitiu em um intervalo de 3 dias 3 notas fiscais de R$500 mil por serviços de assessoria jurídica.
2 delas emitidas em 7 de abril de 2025 para a Copenhague Assessoria e Consultoria S.A. foram posteriormente canceladas.
2 dias depois, em 9 de abril de 2025, uma terceira nota, também de R$500 mil, foi emitida para a empresa contábil Correia. Diferentemente das anteriores, o documento permaneceu válido.
Segundo a reportagem, a Copenhague e a contábil Correia tiveram em momentos distintos o mesmo administrador, Rogério Lourenço Novo. Outro nome citado é o de Arthur Figueiredo, que na época da emissão das notas para a Copenhague era sócio majoritário da empresa e também diretor financeiro da Trustee de TVM.
Ainda de acordo com a publicação, as notas emitidas para a Copenhague continuam um e-mail de administração vinculado à empresa, apontada em relatórios da Polícia Federal como a principal administradora dos fundos. Braço de gestão de recursos do Banco Master.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou que recebeu R$500 mil por um serviço jurídico privado e sustentou que o pagamento não tem qualquer relação com o empresário Daniel Vorcaro ou com as investigações envolvendo o Banco Master.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo. Relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada.
Em nota, a Trust afirmou que, como administradora do fundo Estônia Multiestratégia, que investe com ações da Copenhague, assessoria e consultoria, não tinha ingerência sobre as relações comerciais da empresa, nem da definição de qualquer pagamento ou negociação entre a companhia e o Banco Master, para quem quer que seja.
Os demais citados na reportagem ainda não se manifestaram sobre o caso e o espaço segue aberto.
Agora, 7:06, o PT aciona o Tribunal Superior Eleitoral para pedir a aplicação de uma multa de R$30 mil ao senador Flávio Bolsonaro por declarações sobre as urnas eletrônicas. De Brasília, a repórter Edilene Lopes tem os detalhes. Edilene, a ação foi apresentada após o pré-candidato à presidência voltar a fazer críticas ao sistema eleitoral. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Pois é, o Partido dos Trabalhadores já havia adiantado a informação que poderia entrar na justiça contra Flávio Bolsonaro em função da reunião que ele realizou com diplomatas e acabou fazendo críticas nesse encontro a urnas eletrônicas. O Partido dos Trabalhadores comparou a posição do senador à do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em 2022 fez uma reunião com embaixadores, mas no Palácio da Alvorada, ou seja, na estrutura pública, e falou mal das urnas eletrônicas. Só que deu um passo adiante, foi além. Diz que havia vencido as eleições de 2018 no primeiro turno e não no segundo, que foi o que aconteceu de fato. Então, ele foi acusado de colocar as urnas eletrônicas em xeque, dizer que a eleição foi fraudada e, com essa acusação, ele acabou ficando inelegível por causa de abuso de poder econômico, por ter usado a estrutura do governo para poder fazer uma reunião que prejudicaria o país. Nessa acusação, agora, o Partido dos Trabalhadores fala que Flávio Bolsonaro fez um ataque à democracia. Embora ele não tenha falado sobre fraude, apenas tenha feito críticas, embora a reunião não tenha sido em um espaço público governamental. No entanto, o Partido dos Trabalhadores aproveitou essa oportunidade para fazer a comparação entre pai e filho e, claro, para colocar mais um processo que também possa ser comparado, já que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro veio principalmente em função desse evento. A primeira condenação dele, antes da condenação de tentativa de golpe, foi em relação a essa reunião com os embaixadores. Então, o PT está dizendo que ele repetiu o pai. E não apenas ele é denunciado nessa peça. Deputados da base de Bolsonaro também, como Gustavo Gayer e Júlia Zanatta, esses dois são apontados como tendo sido feito posts na internet que sustentavam a acusação de Flávio Bolsonaro em relação às críticas de Flávio Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas, que seria um relatório internacional que teria falado sobre ilegalidades na Venezuela, que eles teriam relacionado a eleições brasileiras. E Eduardo Bolsonaro também, ex-deputado e irmão de Flávio Bolsonaro, é outro denunciado nessa mesma peça, porque segundo o PT existe um ecossistema de descredibilizar as urnas eletrônicas. É mais um passo de polêmica na campanha de Flávio Bolsonaro, não deve ter repercussão eleitoral grande, mas é mais um problema que a campanha enfrenta, que foi um passo, uma medida que acabou dando munição ao adversário, que é o Partido dos Trabalhadores.
De Brasília, Edilene Lopes. 7:09, daqui a pouco vai ser divulgado hoje relatório sobre queda de avião que deixou mais de 60 mortos em São Paulo.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Cardel BYD faz de tudo para você entrar para o mundo dos eletrificados. Neste mês, toda a linha BYD em condições super especiais. Taxa zero, entrada e saldo em até 36 vezes para modelos selecionados e até R$40 mil de bônus pelo seu BYD seminovo na troca. Consulte condições e aproveite. Cardel BYD é de mineiro para mineiro. Savassi Carros Use Contagem. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Minuto Ciências Médicas. Cuidar de vidas exige estrutura, conhecimento e, principalmente, compromisso com as pessoas. No Hospital Universitário Ciências Médicas, esse propósito ganha forma todos os dias em uma assistência 100% SUS. O Hospital Universitário integra o Sistema Feluma, que atua de maneira filantrópica para transformar saúde e educação em impacto social. Em 2025, o hospital realizou mais de 11 mil sessões de hemodiálise e manteve média de 1.372 internações por mês. Além de mais de 800 transplantes nos últimos 10 anos, com 22 especialidades, 249 leitos e 28 UTIs, o Hospital Universitário Ciências Médicas cuida da população e contribui para transformar novos profissionais da saúde.
Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:12.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
A Itatiaia monitora o trânsito para você e te informa agora sobre um acidente em Belo Horizonte. Isabela Gouveia.
Viegas, tem um acidente envolvendo um carro na Avenida Pedro II, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, bem no acesso ao viaduto B, no complexo da Lagoinha. Esse carro bateu na mureta central de proteção e por isso tem uma faixa bloqueada, o que causa congestionamento. Equipes da BH Trans foram acionadas para o local. Destacando outro ponto aqui da capital, trânsito completamente liberado na Avenida Amazonas. Agora há pouco teve um acidente envolvendo moto no sentido centro de Belo Horizonte, após o viaduto do anel rodoviário, com a faixa liberada. Agora o motorista encontra trânsito livre. Atualizando também a situação das estradas, trânsito ainda bem movimentado nos dois sentidos da 381, próximo ao trevo de Santa Luzia, por conta do estreitamento de pista, mas lembrando ao motorista que não é necessário buscar outros caminhos. Volto com vocês aí no estúdio.
Agora, 7:13, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, detalha hoje as causas da queda do avião da Voepaz, que matou mais de 60 pessoas no interior de São Paulo. Da capital paulista, o repórter Yuri Cavalieri tem os detalhes. Oi, Yuri. O desfecho ocorre quase 2 anos após a tragédia. Bom dia para você.
É isso, Júnior. Um ótimo dia a você, a quem nos acompanha. 2 anos de investigações, inclusive os familiares das 62 vítimas desse acidente, eles terão acesso antecipado ao relatório final do CENIPA, antes da divulgação pública do documento, que está marcada para hoje em Brasília. Os parentes vão participar de uma reunião reservada, prevista para o meio de meia, com os investigadores responsáveis por toda a apuração. No encontro, serão apresentadas as principais conclusões da investigação técnica e os familiares poderão esclarecer dúvidas antes da coletiva de imprensa prevista para o fim da tarde. A iniciativa mantém um procedimento que já havia sido adotado durante a divulgação do relatório preliminar da investigação, quando os familiares também tiveram acesso às informações antes da publicação oficial. O objetivo é evitar que parentes tomem conhecimento das conclusões pelos meios de comunicação. Esse relatório encerra uma investigação que durou quase 2 anos sobre a queda do ATR-72500 da Voipes, ocorrida em 9 de agosto de 2024 na cidade de Vinhedo, no interior aqui do estado de São Paulo. A aeronave fazia um voo entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e caiu poucos minutos antes do pouso. As 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes, morreram nesse acidente, o maior da aviação comercial brasileira desde 2007. Esse documento do CENIPA tem caráter exclusivamente técnico e preventivo. Na área criminal, o trabalho segue em andamento em um inquérito conduzido pela Polícia Federal. Portanto, esse relatório será divulgado hoje em Brasília, às 5 horas da tarde. Júnior Moreira e Fernanda Viegas.
Obrigada, Yuri Cavalieri, ao vivo de São Paulo. Agora é às 7h15. A seguir, governo vai usar recursos do primeiro plano não executados para financiar nova medida contra o tarifaço.
No Elos Itatiaia, especialistas defendem corte de custos para fortalecer setor produtivo.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Na Estrada Fiat você sempre faz o melhor negócio. E neste mês tem Festival de Picape Estouro Endurance, a pronta entrega por R$ 137.990. E Estrada Freedom por R$ 110.990, a pronta entrega. Faça o test drive, consulte condições e escolha a melhor para seu estilo de vida. Estrada.
Ninguém vende Fiat como a gente.
Pampulha e linha verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
7h18. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirma que os 18,5 bilhões destinados ao plano contra o tarifaço dos Estados Unidos não vão ter impacto fiscal e que a maior parte dos recursos vai ser de valores que não foram utilizados na primeira etapa do programa, conhecido como Brasil Soberano.
Ao todo, serão disponibilizados até 18,5 bilhões em financiamentos para capital de giro, investimentos, compra de máquinas e aberturas de novos mercados. Segundo o governo, o objetivo é reduzir os impactos das tarifas sobre a indústria e preservar os empregos. Quem falou sobre o assunto foi o ministro da Fazenda, Dario Durigão.
Em vez de mobilizar novos recursos, nós estamos limitando, né, esses 13,5 bilhões, limite do que já foi devolvido pelo BNDES. Nós estamos dizendo, vamos mobilizar esses recursos, que é o que a gente já tinha no nosso planejamento computado como destinação de recurso, mas não necessariamente nós vamos usar os 13,5 do Tesouro que vai ser complementado pelo BNDES. Nós vamos atendendo à medida em que a necessidade aparecer.
Apesar do anúncio, especialistas avaliam que o programa também traz desafios para as contas públicas. A pesquisadora do Instituto Peterson em Washington, Mônica Deboli, afirma que, embora o impacto fiscal não seja elevado, a medida acaba aumentando gastos em um momento de dificuldade para equilibrar o orçamento.
Então, evidentemente, isso daí vai ter efeitos sobre o déficit fiscal e sobre, enfim, eventualmente sobre a dívida pública brasileira. Não é um efeito imenso, mas é um efeito fiscal numa situação em que nós já temos alguma dificuldade para administrar as contas públicas, as contas do governo.
A economista também avalia que o programa pode aumentar a dependência de alguns setores em relação ao apoio do governo.
Na medida em que o governo está dando auxílio a empresas que já não são muito competitivas, não são muito produtivas, o custo para a economia brasileira como um todo, para além do custo fiscal, tem um custo implícito aí de auxílio dado a setores que têm certos problemas já e que são setores que têm, portanto, uma certa dependência de benesses governamentais desse tipo.
Segundo ela, caso as tarifas americanas permaneçam ou sejam ampliadas, pode haver necessidade de reforçar ainda mais as medidas de apoio às empresas.
Talvez haja a necessidade dessas medidas serem ampliadas em algum momento, caso o tarifaço de 25% somado a uma alíquota adicional de 12,5%. Pode ser que haja necessidade de, inclusive, ampliar esses benefícios que estão sendo concedidos agora.
E durante o lançamento do programa, o presidente Lula afirmou que o governo vai manter a estratégia de negociação com os Estados Unidos e continuar buscando novos mercados para os produtos brasileiros, defendendo que o país pode sair fortalecido da crise provocada pelo tarifaço.
Nós também provamos que quando tem uma crise, ao invés da gente ficar chorando a crise, você precisa tentar encontrar saídas. Ou seja, nós então estamos demonstrando com esses Brasil Soberano 3 de que não há crise que impeça o Brasil de seguir a sua trajetória, de continuar uma economia crescendo, de que a gente não vai ficar lamentando o fato de alguém querer nos prejudicar com taxação. E procuramos outra saída.
Segundo o governo, os critérios para acesso às linhas de crédito serão definidos nos próximos dias por um comitê interministerial. A prioridade, de acordo com o Palácio do Planalto, continua sendo a negociação diplomática com os Estados Unidos para tentar reverter as tarifas. De Brasília, Aline Peçanha.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Bom dia! E o tarifaço já está valendo. E junto com ele, o governo lançou o Plano Brasil Soberano 3, que vai destinar 18,5 bilhões de reais para os setores e empresas afetados. O governo, durante 2 dias, conversou com 22 entidades representativas dos setores afetados e costurou esse Plano Brasil Soberano 3. Os empresários todos pediram a continuidade da negociação, a intensificação da negociação do canal diplomático para amenizar, diminuir a lista de produtos que sofrem com a taxação. Sob o ponto de vista do empresário, a gente tem que entender o que que acontece, né? Primeiro, de cara, ele está perdendo mercado. E que mercado? O maior mercado importador do planeta. O mercado que mais importa produtos industriais do Brasil. No segundo momento, ele tem que ou renegociar contratos, né? E isso inclui a perda de margem, é o segundo baque. Além da perda do mercado ou de parte dele, ele vai ter que renegociar e vai perder margem. Depois disso, ele tem que redirecionar aquela produção destinada aos Estados Unidos para outros mercados. E aí também é um trabalho longo de convencimento e de entrada nesses mercados, o que não acontece em 24 horas. Daí a necessidade do governo ser cada vez mais proativo para tirar empresas e produtos brasileiros dessa lista, que tem todo o interesse de várias empresas americanas que processam parte desses produtos que estão sendo tarifados. E ainda tem o componente geopolítico. As empresas americanas, ao não importarem mais do Brasil, vão ter que acessar outros mercados, dentre eles a Ásia. Isso aí também já é uma enorme fonte de argumentação para convencer o governo americano de dar preferência aos produtos.